A gente vai começar esse bloco do CBN Curitiba Primeira Edição trazendo novidades sobre cidadania italiana. Nós temos aqui um público que frequentemente tira e acaba gerando aqui algumas dúvidas que a gente aborda na programação. E temos, lógico, muitos, né? É uma comunidade de italianos muito grande aqui no estado. Curitiba também está inserida nesse contexto. E houve uma recente aprovação pelo parlamento italiano alterando regras para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Isso impacta, então, milhares de brasileiros aqui no Paraná, tantos outros, né? A nova legislação restringe o direito à cidadania apenas a filhos e netos de italianos com condições específicas. E isso pode agora ser até mesmo um novo cenário ser delineado, porque pode gerar insegurança jurídica, pode gerar até frustração das famílias que estavam nesse processo, né, ou tinham a intenção da busca pela dupla nacionalidade. Então, diante desse contexto, a gente convidou e eu recebo aqui agora no estúdio da CBN Curitiba a advogada, diretora administrativa da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná, a Silvia Barros, que tem uma vasta experiência nesta área e vai nos ajudar a esclarecer, então, essas mudanças, esse novo contexto. Doutora Silvia, seja muito bem-vinda aqui à CBN. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui para tratar de um tema tão importante, tão relevante, que impacta a vida de tantos brasileiros ítalo-descendentes.
Pois é, doutora. E na prática, então, quais são os impactos dessa nova legislação? Porque realmente o que a gente percebe é que aqueles brasileiros que buscavam reconhecimento da cidadania por descendência vão ter que, muitos deles, rever os planos, é isso?
Com certeza. O principal impacto dessa nova lei é que ele implica na perda automática da cidadania das pessoas que nasceram italianas pelo direito de sangue. Antes, o critério utilizado pela lei italiana era exclusivamente o critério de sangue, ou seja, qualquer pessoa que conseguisse comprovar documentalmente que era descendente de um cidadão italiano poderia buscar o reconhecimento da cidadania, independentemente do local do seu nascimento e sem limite de geração. Agora, com essa nova lei, apenas os filhos e netos de cidadãos italianos nascidos na Itália e também os filhos de cidadãos italianos nascidos no exterior, desde que tenham residido por pelo menos 2 anos consecutivos em território italiano antes do seu nascimento, poderão buscar o reconhecimento da cidadania. Além disso, essa nova lei, ela inova, trazendo um critério obrigatório de que o cidadão italiano, né, no caso, ou o pai ou o avô, deveria ter, no momento da transmissão da cidadania, exclusivamente a cidadania italiana, para transmitir, então, aos seus descendentes. Tá. E essa nova lei, ela fez apenas 2 ressalvas em relação aos menores de idade. Foi a única coisa boa, né, que podemos dizer que essa lei trouxe para as pessoas que já são reconhecidas. A lei estabelece que os filhos menores de idade nascidos até o dia 27 de março de 2025 poderão ter a cidadania reconhecida, desde que seja requerida até o dia 31 de maio de 2026. E já as crianças nascidas no dia 28 de março, ou a partir dessa data, essas crianças terão o prazo de 1 ano a partir do seu nascimento para buscar o reconhecimento da cidadania italiana.
E o que, no final das contas, motivou o governo italiano para essa limitação do direito à cidadania? Apenas a filhos e netos, com esses critérios que a senhora já nos citou? Porque sempre existia muita fila, né, muita procura, aquela busca por documentos, por gerações e gerações muito anteriores. Por que que houve essa... Qual é o momento na Itália para se decidir por isso, doutora?
Veja, o direito à nacionalidade é uma matéria de direito privado e cabe a cada Estado deliberar sobre os requisitos para a concessão da nacionalidade. Agora, em relação aos motivos apresentados pelo governo italiano, em especial a questão da segurança nacional, na minha opinião, isso não é um fundamento para alterar a lei da forma que foi feita. Mas o governo aponta que existem no mundo aproximadamente 80 milhões de potenciais ítalo-descendentes. E esse número poderia ultrapassar o número de italianos residentes em território italiano.
Entendi.
Então, o governo entende que a continuação dessa concessão da cidadania italiana sem limites poderia colocar, sim, em risco a segurança nacional e também a segurança da própria União Europeia.
Agora, doutora, a senhora falando, eu tenho já uma dúvida aqui. Eu vou confessar que tenho aqui um questionamento, porque eu adoro italiano, eu estudo italiano, inclusive, não tenho a possibilidade de tirar a cidadania. Do meu lado é o português, que teria mais chance. Entretanto, eu adoro e acompanho muitos desses meus colegas que estudam italiano para falar a língua e passar um tempo na Itália na tentativa de justamente basear essa busca mesmo, né, pela dupla cidadania. Com essas mudanças, quem hoje está no Brasil, mas pleiteia, né, essa dupla cidadania, vai ter que ficar ainda mais atento, vai ter que passar um tempo lá. Como é que é a questão do morar na Itália, que eu gostaria que a senhora tirasse essa dúvida aqui para a gente, por favor.
Certo. Antes, existiam três formas para obter o reconhecimento da cidadania. Sendo a primeira, via consular, você poderia buscar a cidadania no consulado da sua jurisdição, da sua residência. Também você poderia estabelecer residência na Itália e solicitar a cidadania diretamente no comune, na prefeitura da sua residência, que é o que muitas pessoas faziam.
Exato.
E também, em razão da demora da fila dos consulados, as pessoas começaram, desde 2019, 2018, a buscar o judiciário italiano a fim de ter reconhecido a sua cidadania. Agora, essa nova lei fez apenas uma ressalva em relação às pessoas que já haviam entregue a documentação nos consulados ou então nas prefeituras italianas ou que também já tinham apresentado os processos judicialmente até o dia 27 de março desse ano. Essas pessoas não serão afetadas. Vai seguir a lei anterior.
É isso, até porque a gente precisa aqui falar sobre o que muda, né? Quem já iniciou esse processo, então, por exemplo, via consulado, mas não entregou a documentação, perdeu a chance de continuar? Essa também é uma novidade, um impacto desse momento?
Pois é, essa lei nada fala a respeito dessas pessoas que estavam na fila aguardando, inclusive pessoas que estavam com a documentação pronta, com agendamento marcado para entrega da documentação, no caso, no dia... o decreto foi publicado no dia 28 de março e as pessoas tinham data agendada já no dia 1º de abril. Essas pessoas foram prejudicadas pela nova lei. A lei não faz nenhuma ressalva em relação a quem estava aguardando nas filas do consulado. E aí é importante lembrar, Joyce, que a gente está falando de milhares de pessoas que estavam no estado de São Paulo há 10, 12 anos aguardando na fila aqui em Curitiba, que atende também o estado do Paraná, além do estado do Paraná, atende Santa Catarina. A gente está falando de pessoas que estavam pelo menos há 8 anos na fila aguardando essa convocação. Todas essas pessoas serão, sim, prejudicadas pela nova lei.
Aqui na CBN eu estou conversando, recebendo no nosso estúdio a Silvia Barros, advogada, diretora administrativa da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná, e estamos esclarecendo mais detalhes dessa recente aprovação do Parlamento Italiano, alterando regras para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência, impactando então diretamente milhares de paranaenses, de brasileiros de modo geral, ítalo-descendentes, como a gente já havia comentado. Aliás, a própria Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná vai realizar um evento para tirar essas dúvidas, então convida a comunidade jurídica e também os ítalos descendentes para debater esses impactos então da lei que tem essa conversão nesse processo de reconhecimento da cidadania italiana. Evento então que vai contar com a presença de autoridades italianas e especialistas na área no dia 28 de maio, uma quarta-feira, às 19h, na sede da própria OAB no bairro AU. Então já fica essa dica para você. Agora, doutora, retomando aqui o nosso papo e a nossa retirada, né? A nossa tira dúvidas, vamos dizer assim, né? A nova lei, então, ela pode ser contestada judicialmente? Existem agora brechas, né, que podem ser exploradas pelos ítalo-descendentes? Enfim, tem alguma até possibilidade já de estudo de outras vias judiciais para obter esse reconhecimento, doutora?
Com certeza. Essa lei ofende princípios fundamentais, além de vários artigos da Constituição italiana, de forma que essa matéria deve ser levada ao judiciário italiano. Inclusive, nós já temos a audiência marcada para tratar do tema no dia 28 de junho deste ano.
Uhum.
E até porque, agora com essas novas alterações, a única forma das pessoas que desejam buscar o reconhecimento da cidadania, mas não preenchem os requisitos da nova lei, é recorrer ao judiciário.
Agora ficou um certo clima também de insegurança jurídica e de brechas, né? Pelo que eu estou entendendo, de que vão ser criadas essas brechas e vai ter essa consequência também a partir dessas mudanças, não, doutora?
Com certeza. E com muita tranquilidade, como tenho experiência na área já há mais de 10 anos, atuando na via judicial na Itália, a gente vê uma evolução da jurisprudência italiana, sempre no sentido de resguardar o direito de sangue dos descendentes de italianos, defendendo e deferindo o reconhecimento da cidadania. Então, nós temos muita esperança de que o Poder Judiciário mantenha a sua posição no sentido de resguardar o direito à cidadania iuris sanguinis.
Lá atrás, nós falávamos sobre o motivo, né, do porquê disso ter mudado. E a segurança nacional foi usada pelo governo italiano como uma razão para isso, né? No seu entendimento e diante da sua experiência, muitos brasileiros acabam vendo na cidadania uma porta de entrada para estudo e para trabalho na Europa. Essa mudança agora pode ser considerada discriminatória e como pode ser a vida também dos brasileiros na Itália a partir de agora, doutora?
Certo. Eu acredito que o termo discriminatório é um pouco forte para falar do assunto.
Uhum.
Mas, com certeza, uma das intenções do governo italiano é barrar o acesso desenfreado de brasileiros ítalo-descendentes da União Europeia. E também aqui é importante mencionar que essa lei, além de ofender a Constituição italiana e princípios fundamentais zelados pela lei italiana, ela ofende também o Tratado de Funcionamento da União Europeia, pois ela prevê que a perda da nacionalidade de um Estado-membro implica na perda da nacionalidade da União.
É, tem essa questão de realmente um país ser porta de entrada e a pessoa ter benefícios, vamos dizer assim, em toda a comunidade europeia, né?
Sim, porque uma vez que você se torna italiano, você tem acesso ilimitado a todos os 27 países da União Europeia, podendo residir, trabalhar e buscar todos os seus direitos como cidadão europeu que passa a ser.
Doutora Silvia, sobre esse evento, então, eu reforcei já dei aqui um spoiler, né, como a gente fala hoje em dia, que no dia 28 às 7 da noite, na sede da OAB, haverá esse evento para fazer esse esclarecimento. É um momento realmente de esclarecimento agora.
Sim, esse evento será realizado pela Comissão de Direito Internacional da OAB, e tem como objetivo compartilhar as informações para todas as pessoas que estão com muitas dúvidas e sem orientação de como agir neste momento. O evento será no dia 28 de maio, na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, presencial na sede da OAB, na sala Democracia, e também será transmitido online no canal do YouTube, no canal da OAB.
No canal Paraná. Da OAB mesmo. Isso é bom também aqui a gente deixar essa dica, até porque quem não puder participar tem essa maneira de acompanhar, mas reforço que tem essa oportunidade de você que está nessa situação, ou você profissional também, né? Existem também vários serviços nesse sentido. Tem, por exemplo, não é, doutora, até a questão de tradução juramentada, enfim, é uma cadeia mesmo que está ligada com essa obtenção das documentações de todo o processo, né, da dupla cidadania, em especial a italiana. Então, é a oportunidade de realmente tirar essas dúvidas todas. A gente vai disponibilizar a entrevista de agora com a doutora Silvia daqui a pouco no cbncuritiba.com.br, alguns trechos nas redes sociais para que você...